Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Acupuntura Constitucional dos Cinco Elementos é um manual de acupuntura e medicina chinesa voltado à abordagem constitucional baseada em madeira, fogo, terra, metal e água. Em sua segunda edição, a obra apresenta de maneira didática os fundamentos, o contexto histórico e os usos clínicos dessa tradição, associada no Ocidente ao ensino de J.R. Worsley. Seu propósito não é oferecer uma lista de pontos para sintomas isolados, mas explicar um modelo de diagnóstico que procura reconhecer padrões duradouros na expressão física, emocional e relacional do paciente. Depois de introduzir os cinco elementos e as funções dos órgãos na medicina chinesa, o livro avança para critérios diagnósticos, princípios de tratamento e obstáculos que podem comprometer a resposta terapêutica. Também situa essa prática ao lado de outras formas de acupuntura, especialmente da medicina tradicional chinesa empregada contemporaneamente no Ocidente. Trata-se, portanto, de uma obra de formação clínica, organiza uma linguagem para observar o paciente como totalidade e para transformar tal observação em decisões terapêuticas coerentes dentro de seu próprio referencial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os cinco elementos como estrutura para compreender padrões constitucionais. O eixo do livro é a teoria dos cinco elementos madeira, fogo, terra, metal e água, empregada como uma estrutura clínica para reconhecer a constituição predominante de uma pessoa. Nesse uso, os elementos não funcionam como rótulos psicológicos simples, nem como categorias fixas de personalidade. Eles descrevem tendências de desequilíbrio, formas de expressão e qualidades que o praticante deve avaliar em conjunto. A relevância dessa estrutura está em deslocar a pergunta clínica de qual sintoma deve ser eliminado, para qual padrão mais básico organiza a experiência e a vulnerabilidade deste paciente. Isso não exclui sintomas ou diagnósticos convencionais. Propõe, porém, que eles sejam interpretados no contexto mais amplo da pessoa. A obra apresenta as características centrais de cada elemento para dar ao estudante um vocabulário observacional consistente. Madeira é relacionada no modelo a movimentos de impulso e direção. Fogo, à comunicação e ao vínculo. Terra, ao cuidado e à nutrição. Metal, a limites, valor e perda. E água, a reservas, medo e determinação. Tais associações precisam ser usadas como hipóteses clínicas e não como inferências automáticas. A contribuição pedagógica do texto é mostrar que o diagnóstico constitucional exige comparação entre sinais, escuta e contexto, evitando reduzir a teoria a um teste de tipologias. Em segundo lugar, diagnóstico pela observação integrada do paciente e não por queixas isoladas. A acupuntura constitucional descrita no livro depende de uma avaliação detalhada da pessoa, pois procura identificar a dinâmica elementar que melhor explica a apresentação global do paciente. A obra destaca quadros diagnósticos que relacionam características, modos de comunicação e padrões pessoais aos cinco elementos. Na prática, isso requer mais do que colher uma lista de sintomas, o profissional observa como a queixa é relatada, quais emoções parecem recorrentes, como se estabelece o contato durante a consulta e de que forma aspectos físicos e comportamentais se combinam. O valor desse método está em tornar explícita uma dimensão frequentemente implícita no atendimento. O encontro clínico também produz informação diagnóstica. Ao mesmo tempo, o livro se posiciona como guia de aprendizagem, isto é, como um recurso para formar julgamento e não para substituir julgamento por sinais únicos. Um diagnóstico baseado em apenas uma aparência, emoção ou preferência pessoal seria incompatível com a proposta de leitura integrada. A abordagem pede que hipóteses sejam confrontadas com o conjunto dos dados e revistas ao longo do tratamento. Essa cautela é decisiva porque os elementos podem compartilhar manifestações superficiais, enquanto a função clínica do diagnóstico é selecionar uma orientação terapêutica constitucional. Assim, o texto apresenta o diagnóstico como processo de síntese, no qual sinais corporais, expressão e história clínica ganham significado somente em relação uns aos outros. Em terceiro lugar, órgãos e correspondências da medicina chinesa no raciocínio dos cinco elementos. O livro trata das funções dos órgãos segundo a medicina chinesa antes de desenvolver plenamente o diagnóstico e o tratamento constitucionais. Essa etapa é necessária porque, nesse sistema, os órgãos não são abordados apenas como estruturas anatômicas ou como equivalentes diretos de diagnósticos biomédicos. Eles participam de redes funcionais e simbólicas vinculadas aos elementos, às emoções, aos ciclos naturais e à manutenção do equilíbrio. A apresentação dessas funções fornece a base para entender por que uma leitura constitucional não separa rigidamente corpo e mente, quando um elemento é considerado central. A avaliação envolve as relações funcionais associadas a ele, mas não autoriza concluir que exista uma doença orgânica no sentido biomédico. Essa distinção ajuda a preservar a precisão conceitual à linguagem da medicina chinesa, orienta um modelo tradicional de avaliação e tratamento, não substitui exames, diagnóstico médico ou cuidados de urgência. Ao conectar as funções dos órgãos aos cinco elementos, a obra também dá consistência interna à escolha terapêutica. O profissional não seleciona intervenções por associação solta entre emoção e ponto de acupuntura. Ele trabalha dentro de correspondências e relações próprias dessa tradição. Para estudantes, esse capítulo conceitual é especialmente útil por evitar uma versão superficial do método, reduzida a traços de personalidade. A constituição no argumento do livro está ligada a uma visão organizada das funções vitais e de suas interdependências. Em quarto lugar, princípios de tratamento e a identificação de bloqueios à resposta terapêutica, além de explicar como reconhecer padrões. A obra dedica atenção ao que fazer após a formulação diagnóstica, apresenta o tratamento indicado para cada caso constitucional e discute possíveis bloqueios ao tratamento. Essa combinação é importante porque impede uma visão mecânica, segundo a qual identificar o elemento bastaria para garantir resultado clínico. A resposta de um paciente pode ser dificultada por padrões que precisam ser reconhecidos e considerados antes ou durante a intervenção. O livro, portanto, trata o tratamento como uma sequência clínica que envolve prioridade, acompanhamento e reavaliação, e não como aplicação automática de um protocolo. Na lógica da acupuntura dos cinco elementos, a seleção terapêutica busca apoiar o equilíbrio constitucional da pessoa como um todo. Isso explica por que a mesma queixa pode receber ênfases diferentes em pacientes distintos, o sintoma é relevante, mas sua posição no padrão global é que orienta a estratégia. A discussão dos bloqueios acrescenta uma dimensão prática à proposta. Ao reconhecer uma técnica Mafarisor teoricamente apropriada e ainda assim não produzir a transformação esperada se condições impeditivas não forem abordadas. Para o leitor em formação, o ganho é aprender a distinguir entre um diagnóstico inicial e uma condução clínica continuada. Para o profissional experiente, o interesse está na sistematização de perguntas sobre por que um tratamento não avança como previsto. Em ambos os casos, o texto privilegia coerência entre avaliação, intervenção e observação da resposta. Por último, integração da tradição de cinco elementos à prática ocidental de medicina tradicional chinesa. Uma característica que diferencia o livro é seu esforço de situar a acupuntura constitucional dos cinco elementos no cenário contemporâneo de prática ocidental, em diálogo com outras modalidades de acupuntura e, particularmente, com a medicina tradicional chinesa. A obra não apresenta a tradição constitucional como se existisse fora da medicina chinesa. Ela expõe seu contexto histórico e suas bases teóricas, ao mesmo tempo que discute sua aplicação junto a formas de atendimento difundidas no Ocidente. Essa posição é relevante para leitores que já estudam MTC e precisam compreender onde há convergência e onde há diferença de ênfase. Enquanto abordagens centradas em padrões podem priorizar a condição atual e suas manifestações, a leitura constitucional procura dar peso especial à organização mais persistente da pessoa. Na clínica, as duas perspectivas podem levantar perguntas distintas sobre o mesmo paciente. O texto oferece instrumentos para que essa diferença seja examinada de modo estruturado e não transformada em oposição simplista entre escolas, as referências à tradição de J.R. Worsley e o uso de casos clínicos, mencionados nas apresentações da obra, reforçam seu caráter de transmissão de uma linhagem de ensino adaptada ao público ocidental. Seu interesse maior está justamente nessa mediação preservar uma gramática tradicional dos cinco elementos, mas apresentá-la como método ensinável para consultas reais. Isso faz do volume tanto uma introdução conceitual quanto um apoio à integração criteriosa de modelos de tratamento. Em conclusão, a acupuntura constitucional dos cinco elementos é indicado sobretudo a estudantes e profissionais de acupuntura, medicina chinesa e terapias integrativas que deseja estudar a vertente constitucional dos cinco elementos com maior sistematização. Também pode interessar a praticantes já familiarizados com a MTC que procuram compreender uma abordagem em que a constituição e a qualidade global da presença do paciente recebem. Destaque especial: não é uma leitura voltada à automedicação, nem um substituto para avaliação médica, investigação diagnóstica ou tratamento de condições urgentes. Seu benefício prático está em organizar a consulta, ajuda o leitor a relacionar teoria dos elementos, funções dos órgãos, observação clínica, definição de prioridades e acompanhamento da resposta ao tratamento, intelectualmente. Oferece uma apresentação coerente de uma tradição que, por vezes, é difundida de modo excessivamente simplificado, como se os cinco elementos fossem somente perfis de personalidade. O livro insiste, ao contrário, em diagnóstico integrado e em critérios terapêuticos vinculados a uma estrutura de medicina chinesa. Em comparação com manuais de acupuntura centrados sobretudo em sintomas, pontos ou protocolos para enfermidades específicas. Ele se distingue pelo foco na pessoa como unidade constitucional e pela atenção aos bloqueios que podem alterar o curso terapêutico. Sua relevância também decorre de situar esse método no contexto da prática ocidental e de seu diálogo com a MTC contemporânea. Para quem busca uma base clara e aplicada nessa escola, o volume funciona como texto de ensino e referência clínica inicial, desde que seja estudado com supervisão e responsabilidade profissional. Se você quiser apoiar Angela Hicks, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!